2020 da sétima vara. Relatora desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa. Recorrente, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER. E recorrido, Luciano José Ramos Pimentel Santos. Tem requerimento para a realização de sustentação oral pela recorrente reclamada, o advogado Marcos Aurélio Cizenando Santiago Miranda. É o 13 da ordem, nos microfones, em recurso ordinário 372 de 74. Doutor Marcos Aurélio está presente no plenário.
Um minutinho, eu estou anotando aqui para não esquecer o ajuste que eu tenho que fazer aqui, dos 30 mil reais. Agora vamos. O número
É
é.
o 13 da ordem, doutora. 13, é o 373, 372, dígito 74.
Da EFSER, né?
É.
Aqui é aquela questão sempre do adicional de insalubridade, que nós estamos deferindo o pagamento, né? Majorando aqui o percentual, né? No grau, para o grau máximo.
Bom dia, excelências.
Bom dia, Tom Marcos.
Tudo
O
bem?
programa é concluído?
Sim.
Uma palavra, Tom Marcos.
Obrigado. Coincidências da vida, me antecedeu na tribuna outrora, agora o meu primo, doutor Roland Meira, não tive nem como cumprimentá-lo, fica o registro apenas pela satisfação de vê-lo nesse ambiente virtual. Excelências, eu venho por hora sustentar, perante suas excelências, o caso atinente a um médico obstetra que labora no Centro Obstétrico do Hospital Universitário. Antes, gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor desembargador presidente, doutor Marcelo Vieira, eminente desembargadora relatora, doutora Wanda Lustosa, eminente desembargador, doutor Antônio Catão, eminente juíza convocada, doutora Alda Barros, satisfação vê-la nesta ambiência virtual, excelência. Representante do Ministério Público do Trabalho, servidores, demais colegas advogados, público em geral. Excelências, o caso interno, como já me adiantei, me antecipei, é a respeito de um médico obstetra que labora no âmbito do Centro Obstétrico do Hospital Universitário. Previamente, eu gostaria apenas, excelências, de elencar que esse processo foi julgado sem a realização de perícia médica, com a devida vênia em descompasso ao que preconiza o artigo 195 da CLT, onde é condição sine qua non e é obrigatória, isso por imposição descritiva, normativa, a feitura de perícia médica. No entanto, o eminente juízo de primeiro grau resolveu reavaliar posteriormente a necessidade ou não de feitura de perícia médica. Isso ficou bem assentado, me permitam só fazer uma transcrição breve, quando o juízo assim o diz. O juízo, isso na sessão do dia 27 de julho de 2020, fazer esse breve retrospecto. O juízo analisará a necessidade de determinação de perícia médica de insalubridade após a produção de prova pericial e verificação do enquadramento da situação ocupacional do empregado reclamante na moldura fática investigada no laudo pericial emprestado, que foi um laudo pericial de 2019, adotado como prova emprestada, 719/79 de 2019. Ocorre, excelência, com a devida vênia, além da imposição preconizada no artigo 195, que por si necessitaria que a nosso sentir a reavaliação deste ponto, a adoção da postura, da medida agora lida pelo eminente juízo de primeiro grau, representou gravame e em prejuízo inconteste à defesa da reclamada hora recorrente. Porquanto, nós fomos alijados de exercer o contraditório material de forma efetiva, como bem sustenta o Código de Processo Civil, e bem como nós ora sabemos que o contraditório não é só formal, não é só oportunização de manifestação, mas a possibilidade do causídico e da defesa ou das partes em si interferirem e construírem, como diz o mestre Didier, a decisão judicial. Então, excelências, eu gostaria apenas de solicitar a reabertura da instrução, porque, com a devida venha, essa questão configurou um cerceamento de defesa em conteste para a hora recorrente. E só para, de forma mais didática, esmiuçar, isso foi alegado na audiência do dia 27 de julho de 2020. Após o processo foi para o SEJUSC, retornou, e na sessão do dia 10 de maio foi realizado a audiência e foi ouvido em depoimento pessoal a parte reclamante. E após isso, o eminente juízo encerrou a instrução e não, com a devida venha, não se atinou ao que ficou decidido pela própria autoridade judiciária na sessão anterior do dia 27 de julho de 2020. Então, nós sustentamos que não há a preclusão prejudicata, a preclusão para o órgão de Estado da magistratura, para o magistrado. Então, com todo o respeito, com todas as venhas, nós sustentamos que há necessidade de reabertura da instrução em virtude de, na prática, ocorrer uma perpetração ao direito de defesa da hora recorrente reclamada. Em paralelo, excelências, só para ainda para encerrar essa temática, no dia 19 de maio, ainda antes do encerramento da instrução, nós fizemos essa observação e o eminente juízo disse que houve a preclusão. No entanto, vale ressaltar, a preclusão não se operou, porque a preclusão, o que foi deliberado na audiência anterior, foi que o próprio juízo avaliaria se era necessário ou não a feitura e realização da perícia. Com a devida venha, nós gostaríamos apenas que fosse deliberado, isso nem foi posicionado em audiência. Simplesmente o eminente juízo quedou-se silente nesse ponto e se manifestou no sentido de que não haveria prejuízo à defesa, o que nós nos insurgimos novamente com a devida venha e com todo o respeito que nós temos ao ilustre e laborioso magistrado de primeiro grau. Outra questão, excelência, é a questão da concessão do efeito suspensivo. Ao nosso sentir, que pese em sede de cognição exauriente, por meio da prolação da sentença de primeiro grau, ao nosso sentir, de forma a manutenção da sentença com a determinação da fixação e a implantação do adicional de insalubridade de imediato, gera um prejuízo em conteste à recorrente, porquanto nós estamos mencionando verbas alimentares, e verbas alimentares que são irrepetíveis, e em que pese o processo está ainda no seu curso inicial, eventualmente esse posicionamento poderia ser reformado por essa egrégia corte ou até por corte superior. E isso implicaria, na prática, na impossibilidade da recorrente, que já lida com recursos que são de forma prevalente e preponderante destinados à prestação de saúde, de serviços públicos de saúde, isso incorreria em prejuízo da impossibilidade que teríamos de reaver esses valores que são verbas alimentares, como já mencionado, irrepetíveis. Então, nós pleiteamos, inclusive, para a eminente relatora, a concessão do efeito suspensivo à hora recurso ordinário, ou, caso não se acolha, o que não se espera, pelo menos a suspensão da aplicabilidade de astraente, porque o que se intenta aqui não é desafiar a decisão de primeiro grau ou procrastinar, mas sim a preservar também o interesse público em virtude da recorrente ser uma empresa pública federal dependente, um componente da administração pública federal indireta e que lida com recursos que são recursos públicos e que merecem um cuidado e um denodo mais especial, com todas as venhas, no entendimento em sentido contrário, mas esse é o posicionamento da recorrente. Então, gostaríamos que fosse o caso que suspendessem a aplicabilidade das astraentes combinadas em sede de juízo de primeiro grau, de juízo a cor. Outra questão, e já me adentrando no mérito, excelências, o caso em tela, como disse, é de um médico obstetra. O laudo que serviu de esteio para a prolação da sentença de piso, com as devidas venhas, é um laudo que subsiste, além de ser defasado, porque é um laudo já de 2019, a situação não existia nenhum cenário pandêmico na época, não existiam, inclusive, a UTI COVID, as enfermarias COVID, que a recorrente teve condições e pôde implantar no âmbito do hospital universitário. Nós entendemos que esse laudo está superado, inclusive pelas inconsistências que lá existem, sem nenhum demérito ao expert, que é um grande profissional, mas com a devida vênia, no caso em tela, houve umas inconsistências no referido laudo. A exemplo da perícia determinar que o contato em si, per si, com sangue já alude, já enseja a percepção no grau máximo. E com a devida vênia, o que preconiza a NR15 no anexo 14 é o contato permanente com sangue de pessoas portadoras de enfermidades contagiosas que demandam isolamento. Há uma diferença. O contato com sangue de pessoas que. Portadores de enfermidades contagiosas, assim, se enseja esse contato, a percepção do grau médio, mas apenas o contato com sangue de animais portadores de enfermidades como brucelose é que ensejaria esse contato a percepção do adicional de insalubridade majorado. Então, há duas questões. Essa questão relativa ao contato com sangue, a questão também da dispensação de EPIs, que com a devida vênia, a perícia em que se fundeu a sentença de piso, esta perícia incorreu em não observância da NR6, que por regra antinômica é a regra prevalente, perdão, a NR32, que por regra antinômica é a regra prevalente e se suplanta a observância da NR6. E, por fim, excelências, no tocante à questão do laudo pericial, gostaria de fazer só mais uma observação, atinente à questão de ter sido feita a menção a não haver isolamento no centro obstétrico. Com a devida vênia, o centro obstétrico é um ambiente de acesso restrito. E o que a RDC 50 da Anvisa preconiza é que nesses ambientes de acesso restrito não há necessidade de implantação de barreira de isolamento. O que há é observação, por exemplo, nós estamos falando de um centro obstétrico, é a observação de barreiras de distância entre os pacientes que lá são atendidos. Mas isso aí, de qualquer forma, o centro obstétrico é realizada uma cirurgia quando é agendada, e esse tipo de procedimento é considerado de curta duração. Tanto é que a NR15 nem se preocupa com isso, de determinar a necessidade de isolamento. E a RDC 50 da Anvisa caminha no mesmo sentido. Outra questão, Excelência. Então, em virtude dessas inconstâncias apresentadas pelo laudo, que fez menção a KPC, a meningite,
Como você doutor, peço que conclua em 1 minuto, por gentileza.
Pois não, doutor Macedo, vou ser breve. A KPC, por exemplo, que ela não é uma enfermidade contagiosa que demanda isolamento. Então, apenas, excelências, para consagrar que nós estamos, o labor, o local onde trabalha o recorrido, é um local que fica dentro de um ambiente hospitalar. E a NR15 é clara, que diz que nesses ambientes a percepção do adicional de insalubridade deve ser um grau médio. E também deve ser observado que preconiza a súmula 448, inciso 1º, que não basta apenas o contato, não basta apenas a caracterização, tem que realmente ver in loco se aquele ambiente é insalubre, que justifica a majoração para o grau máximo. Inclusive, excelência, só apenas para finalizar, dizendo que no próprio depoimento pessoal, a parte afirma que 60% dos casos dos pacientes que acorrem ao centro obstétrico, eles vêm com pré-natal realizado, ou seja, pré-natal realizado significa doença previamente identificada, muitas vezes já tratada. Então, não, nós sustentamos, mais uma vez, que o contato não é permanente, inclusive que a análise é feita de forma qualitativa, e como tal, ela não pode ser dissociada da redação literal da NR15 e seu anexo 14. Portanto, excelências, nós pleiteamos a observância de suas excelências e o provimento do recurso ordinário patronal, agradecendo a atenção de sempre.
Para mim, a participação de Vossa Excelência, doutora Wanda Lustosa, relatora.
Pois não. O tom maior aqui foi realmente a respeito do pedido de CC, direito de defesa, na verdade, a nulidade, né, processual, em face do alegado CC, direito de defesa, por ausência de designação de perícia técnica para apurar a insalubridade que pleiteia o reclamante. A recorrente pretende a declaração de nulidade processual e o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução, a fim de que seja realizada a perícia nos termos do artigo 195 da CLT. Vejamos. Na sentença recorrida, restou fundamentado que, abro aspas, esclarece este juízo para evitar dúvidas em caso de preliminar de cerceamento de direito de defesa em eventual recurso ordinário, que, por questão de economia processual, considerando as diversas provas emprestadas, acostadas pelas partes, em que se observa idêntica ou semelhante moldura fática, deste processo, que não há necessidade de realização de produção de prova pericial para apurar a insalubridade nos presentes autos. Fecho aspas. Pois bem, dos autos, observa-se que os laudos periciais juntados pelas partes como prova emprestada, particularmente os trazidos com a petição inicial, indico os IDs, referem-se a periciados com a mesma função do autor, entre aspas, médico, e nas mesmas condições de trabalho que esteve submetido o obreiro. E chamo também a atenção, entre aspas, UTI, entre outras dependências do hospital, universitário professor Alberto Antunes, da UPAL. Em sendo assim, entende-se, diante da semelhança das situações fáticas entre o labor do autor e dos periciados dos laudos juntados, a pertinente e pertinentemente cabível a utilização da prova emprestada na espécie. Destaca-se que foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a reclamada também era ré e participou das referidas diligências. Além disso, houve oportunidade para a manifestação da reclamada sobre os laudos, em que pese o artigo 195 da CLT, prevê a necessidade de produção de prova técnica, não há a óbice na utilização de prova emprestada de autos em que foi abordada situação idêntica, havendo similaridade das circunstâncias práticas das demandas, desde que produzida por perito habilitado e garantido o contraditório às partes. Como dito, os laudos tomados como prova emprestada foram produzidos em processos nos quais a ré figurou no polo passivo, bem como foi oportunizada sua manifestação, sem que se constate o alegado cesseio de prova. Nesse sentido, trago aqui três decisões do TST, uma do ministro, do ministro relator, do relator ministro Alberto Luiz Bresciano de Fontan Pereira, outro da ministra Dora Maria da Costa e outro também do ministro Alexandre Luiz Ramos. Vou ler apenas da ministra Dora Maria, que cai como uma luva essa decisão. Diz ela aqui: agravo de instrumento em recurso de revista. Cesseio de defesa, prova pericial, insalubridade. Segundo consignou a Corte, o indeferimento da produção de laudo pericial para verificação de condições insalubres no âmbito laboral decorreu da utilização de prova emprestada de ação movida, pelo reclamante, em que recentemente foi realizada perícia no mesmo local de trabalho e envolvendo idênticas situações. Diante de tais considerações, não caracteriza o alegado cesseio do direito de defesa o indeferimento da produção de novo laudo pericial. Intacto, pois, o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Essa decisão é da 8ª turma do TST e da relatoria da ministra Dora Maria da Costa. Então, as outras duas decisões que trago também são exatamente no mesmo sentido, e nesse prisma, não reputo configurado o cesseio do direito de defesa da reclamada, não havendo nulidade a ser declarada. Até porque a alegação, uma das falas do ilustre advogado, doutor Marco Aurélio, questiona o período em que foram realizadas aquelas perícias que foram juntadas aos autos, que foi anterior à Covid, mas isso não desnatura absolutamente a perícia, porque o que se está questionando ali não é a presença da Covid, mas a presença de outros fatores que existem na UTI e em outros lugares por onde trabalha o médico aqui reclamante. De modo que não retira absolutamente o fato de ter sido feito em 2019, me parece que foi isso que ele citou, a perícia, que mantém-se intacta e servível ao propósito nesses autos. Por isso, eu rejeito a preliminar. E no mérito, estou mantendo a decisão que majorou no grau máximo o adicional de salubridade.
Doutor Antônio Catão, como voto?
Estou acompanhando na íntegra o voto de Sua Excelência, doutora Vanda.
Doutora Alda Cabuz.
Acompanho também.
É unânime.
Excelência, permita-me só para pedir licença para retirada, antes dessa tribuna virtual, sem antes cumprimentar esse tribunal por esse grande prêmio de transparência e comunicar também que o nosso hospital universitário também recebeu um prêmio recente de avaliação 100% pela Anvisa, em virtude da verificação das ambiências e, sobretudo, do trato do paciente. O prêmio se chama Avaliação de Adicional de Práticas de Segurança do Trabalho. Também é algo que enobrece e engrandece a nossa Alagoas, assim como esse grande tribunal, a premiação recebida da transparência. Então, só para dar esse registro e as felicitações a essa Igreja Corte por mais uma premiação recebida. Muito obrigado, Excelência.
Nós agradecemos, doutor Marcos, e também pedimos que transmita lá a todos os seus colegas, né, do Hospital Universitário, serve o grande serviço que faz, e esse avanço mais ainda.
Obrigado.
Sempre uma referência, principalmente aquelas pessoas mais carentes, o Hospital Escola, que a todos nós também nos sentimos orgulhosos.
Verdade, doutor. E recebo a notícia da premiação com muita alegria, doutor Marco Aurélio, e já ouvi elogios à atuação dos senhores que chegaram aí para fazer a diferença. Parabéns a todos.
Eu disse isso de forma presencial, doutor Marco, e aos demais advogados da LICEP, né? O zelo, a perseverança com que têm tentado convencer da tese que defendem. Isso é também motivo dos nossos parabéns.
É isso mesmo. Parabéns, doutor Marco.
Obrigado, excelências. Muito obrigado mesmo. E bom trabalho a todos e bom feriado.
A sua também.
Obrigado.
Continuando, vamos agora ao 8 da ordem, nos microfones. 8.